Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa terça-feira, dia 10 de setembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pela AlphaCode. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre o Spotify, que finalmente agora conta com compartilhamento nativo com o Snapchat. Isso quer dizer que a partir de agora, assim como acontece já faz um tempo nas Instagram Stories, a pessoa consegue compartilhar no Snapchat a música que ela está escutando, e aí esse post passa a aparecer na timeline dela, né, como uma story, com a capa e com o nome também do álbum lá, onde tem essa música. Aí, além disso, também dá, né, para compartilhar álbuns completos, playlists e também podcasts, e esse compartilhamento pode ser feito de forma pública, né, direto no timeline, ou privado lá, só por algum amigo do Snapchat. E agora o assunto é a Uber, que falou que vai investir mais 200 milhões de dólares no serviço dela de transporte por caminhões chamado Uber Freight. Essa operação da Uber para caminhões de entrega sob demanda vai ganhar uma sede nova em Chicago com espaço para mais 2 mil engenheiros, e a Uber comentou que vai fazer essas contratações ao longo dos próximos 3 anos. Essa notícia está chegando num momento que é bem complicado para a Uber, né, que perdeu já quase 25% aí de valor de mercado desde a estreia na Bolsa de Valores, e isso está acontecendo porque ela está com bastante dificuldade de mostrar para o mercado que tem um plano de negócio sustentável aí no longo prazo. Ainda assim, a Uber até comentou, né, que essa operação aí de caminhões sob demanda é uma coisa que tem bastante promessa, né, pode crescer muito aí no futuro, e por conta disso, as ações da Uber conseguiram ontem fechar o pregão com uma alta bem pequena, de pouco mais de 1% na Bolsa de Valores. E enquanto isso, aqui no Brasil, o Procon de São Paulo multou a operadora Sky em quase 3 milhões de reais por propaganda enganosa. O que rola é que a Sky vendeu um pacote chamado Sky Livre entre 2011 e 2015, e um dos argumentos de venda é que esse pacote dava acesso à TV aberta digital, além, claro, dos canais por assinatura lá que ela oferece. O problema é que ela não contou pra ninguém que estava convertendo o sinal analógico para sinal digital pra galera conseguir assistir, e por conta disso, com o desligamento aí do sinal de TV analógica no Brasil, a coisa toda parou de funcionar lá para os assinantes. Essa, na verdade, foi só uma parte do problema, e a outra parte foi a prática da Sky de ter feito cobranças ilegais para coisas tipo ponto adicional e taxa também lá de licenciamento de software. Aí, por conta disso, o Procon multou a Sky em 2,9 milhões de reais, e perguntada sobre isso pelos nossos amigos do Tecnoblog, a Sky não quis se manifestar. E ainda sobre os bastidores daqui do mercado, a Claro recebeu a aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica para seguir em frente com a compra da Nextel. O anúncio dessa compra foi feito em março, e na época, né, por conta do tamanho dessa aquisição, a coisa toda ficou sujeita à aprovação do CAD e pintou agora essa aprovação. O CAD determinou que mesmo agora, né, com essa compra aí da Nextel, os concorrentes da Claro conseguem ainda concorrer nesse mercado aí de uma forma justa, e por conta disso, essa aquisição estimada em quase 1 bilhão de dólares pode seguir em frente aí sem problema. Bom, continuando com as notícias daqui do Brasil, pintou uma investigação para cima do Banco Pan por conta do vazamento de quase 250 GB de dados lá de correntistas. Esses documentos estavam expostos lá no servidor da Amazon sem nenhuma proteção, e o pacote trazia coisas como CPFs, RGs, CNHs, contratos, comprovantes de endereço, cartão de crédito, extrato bancário e por aí vai, bastante coisa. No total, foram perto de 1 milhão e 300 mil arquivos, né, que estavam expostos aí nesse servidor, e aí, perguntado sobre isso na época, o Banco Pan se fez de desentendido e falou lá que o problema não era com eles. Aí, eis que agora o Ministério Público de Brasília confirmou, né, que está investigando o Banco Pan e classificou essa falha porque possivelmente é o maior incidente de segurança de bancos aqui no Brasil. Então foi aberto um inquérito civil público que vai ser comandado pela Unidade Especial de Proteção de Dados Pessoais e Inteligência Artificial daqui do Brasil. E aí, de novo, né, perguntado sobre isso, o Banco Pan falou que essa responsabilidade não era deles e sim de algum parceiro lá que eles não quiseram nomear. Bom, e por último sobre o Brasil, a Sony lançou por aqui mais um fone de ouvido dela com cancelamento ativo de ruído. O nome desse fone é WHXB900N, nome bem fácil de lembrar, e ele chegou aqui no país custando R$ 1.300. Esse fone é daqueles que cobrem a orelha inteira, né? Tem bateria de 30 horas com cancelamento ligado, tem controle por toque também na lateral, né? Tem lá um sistema também que a pessoa ativa para conseguir escutar a voz de quem tá por perto dela, mesmo com cancelamento ligado. E caso você queira saber mais sobre o Sony WHXB900N, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, no mundo do Android, pintou uma compatibilidade maior entre o Google Assistente e o WhatsApp. Então o que rola é que a partir de agora a pessoa consegue dar um comando para o assistente, né, para começar uma videochamada ou então também uma ligação de áudio. E aí, uma vez dado esse comando, né, o assistente faz isso aí direto dentro do WhatsApp, como se fosse uma chamada normal, né, feita direto lá pelo telefone. Agora, a parte chata é que, pelo menos por enquanto, parece que isso tudo funciona só para quem usa o assistente em inglês, mas é bem possível, né, que isso aí pinte em breve para mais idiomas também. E claro, pintando em português, eu comento aqui no podcast. E ainda sobre o mundo Android, finalmente, né, pintou um aplicativo, por enquanto em versão beta, do navegador Vivaldi. O Vivaldi foi feito por um pessoal que costumava trabalhar com o navegador Opera, e a proposta dele é oferecer uma navegação segura e privada e customizável também. Ele oferece coisas tipo atalho de teclado para acessar sites específicos, tem também o que eles falam, né, criptografia ponta a ponta lá de transmissão de dados, navegação por gestos e modo escuro da interface, e caso você queira saber mais sobre o beta do Vivaldi para Android, tem link aqui na descrição. Bom, e agora o assunto é o aparente vazamento de novo, né? Agora de um vídeo promocional aí do Google Pixel 4, mas antes eu quero falar sobre a AlphaCode, que tá patrocinando mais esse episódio aqui do Loop Matinal. A AlphaCode é uma desenvolvedora de aplicativos customizados, e ao longo dos últimos anos fez já mais de 100 aplicativos, tanto pro Android quanto pro iOS. Todos esses apps foram para empresas, para startups, para empreendedor querendo fazer MVP, aplicativo de fintech, app também, né, só para uso interno lá de funcionário, e além disso, ela faz também aplicativos para a área de health tech, que é a parte lá de tecnologia voltada para a saúde. Então ela já fez aplicativos para médicos, para clínicas, para convênios também, enfim, né? Se você precisa fazer um app para sua empresa ou para o seu produto, tem uma ideia bacana, né, que faz tempo aí que você quer tirar do papel, a AlphaCode consegue te ajudar com isso. Aliás, para te ajudar ainda mais, a AlphaCode está oferecendo desconto especial aqui para você que quer fazer um aplicativo e é ouvinte do Loop Matinal. Então, para garantir seu desconto, você acessa o site alphacode.com.br, alphacode.com.br. Entra em contato com eles, fala que escutou aqui o patrocínio no podcast e pronto. Na hora de fechar o contrato para fazer seu aplicativo, você vai fazer isso com desconto, o que é bem bacana, isso para o seu ouvinte aqui do Loop Matinal. Então, de novo, hein, acessa lá alphacode.com.br. Muito obrigado, AlphaCode, pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal. Bom, quem sempre escuta aqui o podcast sabe que quase semanalmente, né, eu comento aí sobre uns dois ou três vazamentos do Pixel 4, que provavelmente vai ser lançado no mês que vem, e agora a semana mal começou e já pintou vazamento novo aí para esse telefone. Dessa vez o que aconteceu foi que o site ProDroid publicou um vídeo, né, que eles falam que é promocional aí do Pixel 4, e nesse vídeo dá pra ver coisas tipo comando por gestos, né, sem encostar na tela, só de fazer o gesto perto do telefone, também foto melhorada em ambiente escuro, e aí também tem, né, pelo menos parece no vídeo, uma espécie de foto noturna, foto astronômica na verdade, e a pessoa tira foto de estrela, do braço da Via Láctea, parece interessante isso aí. Aí esse vídeo mostra também, né, o que a gente já sabe sobre esse aparelho, que provavelmente vai ter um quadrado meio feioso lá com as câmeras na parte de trás, e a borda de cima e de baixo na frente, né, que vai ser um pouco mais grossa, que a gente tá acostumado a ver em telefones high-end. E caso você queira ver esse vídeo promocional, né, que falam pelo menos que é do Pixel 4, tem link aqui na descrição. E já que o assunto é telefone, deixa eu comentar que, segundo o Instituto IHS Market, o iPhone XR foi o telefone mais vendido do mundo até agora, em 2019. Eles comentaram que, ao longo do primeiro semestre, a Apple vendeu 26,9 milhões de unidades aí do iPhone XR, e em seguida vieram o Galaxy A10 da Samsung com 13,4 milhões e o Galaxy A50 com 12 milhões. Esse ranking seguiu com o iPhone 8 com 10,3 milhões, Redmi 6A e Redmi Note 7 empatados com 10 milhões cada, Galaxy J2 Core logo atrás com 9,9 milhões, e o top 10 fecha com o A5 da Oppo com 9,7 milhões, iPhone XS Max com 9,6 milhões e Galaxy A30 com 9,2 milhões. E já que eu citei a Apple, deixa eu comentar que ela reconheceu que uma fábrica da Foxconn na China estava violando direitos trabalhistas. O que rola é que a lei chinesa prevê que no máximo 10% da força de trabalho de uma empresa pode ser composta por funcionários temporários, mas na fábrica da Foxconn em Zhengzhou esse número chegou a bater 50% na época do pico lá de produção dos iPhones XR, XS e XS Max. O grupo trabalhista chinês por trás dessa acusação aproveitou justamente, né, essa véspera do evento da Apple para divulgar essa notícia, e isso acabou fazendo efeito no mercado. Pouco tempo depois da divulgação dessa notícia, a própria Apple veio a público, né, falar que fez uma investigação lá, fingiu ser pega de surpresa, né, fez investigação para tentar entender o que aconteceu e falou que foi verdade, teve coisa ilegal lá na fábrica da Foxconn. Ela comentou também que vai trabalhar junto com a Foxconn, né, tentar evitar que isso volte a acontecer no futuro, e caso você queira saber mais, né, sobre esse assunto, tem link aqui na descrição. Bom, e por último, sobre a Apple, encerrando o episódio de hoje, ela confirmou que o evento de hoje, que vai rolar a partir das 2 da tarde no horário de Brasília, vai ser transmitido tanto pelo site dela, quanto pela primeira vez, né, vai fazer a transmissão pelo YouTube também. Para o evento de hoje, a expectativa é que sejam anunciados, entre outras coisas, né, novos iPhones e também a geração nova do Apple Watch. E a gente aqui do Loop Infinito vai fazer a live também no YouTube para acompanhar em tempo real tudo o que for sendo apresentado por lá, com comentários também, né, do Will e do Nanete. A nossa live está marcada para começar pertinho das 2, né, que é o agendamento oficial aí do começo do evento da Apple. E os links para as lives, né, tanto da Apple quanto do Loop, aqui que vai rolar tanto no YouTube quanto no Twitch, estão na descrição, caso você queira acessar. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem um produto, ou um serviço, ou um app bacana e quiser anunciar aqui no podcast, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net pra gente bater um papo. Já, se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado ao Facode pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal, e eu volto amanhã de manhã. Falou!